Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Querido ouvinte, estamos de volta aí no nosso terceiro bloco com o nosso programa Voz da Vez. Acho que enquanto o José falava, né, me veio a música do Milton Nascimento, porque nós falamos em ideais, né, em perspectivas, ele como demógrafo, em cima dos números, né, e eu em cima da subjetividade, eu em cima das emoções humanas, dos sentimentos, das crenças, né. O que será que vai levar esse jovem neném a querer trabalhar, estudar, a fazer, né, como fez a Coreia, que você conta esse exemplo? O que será de nós? O que serão das Marias e dos Josés e dos Antônios?
Não, então, existe uma frase que as pessoas sempre repetem, né, que você tem que enriquecer antes de envelhecer. Né? É um país, ele só consegue dar uma boa qualidade de vida para a população, antes do envelhecimento populacional. Depois do envelhecimento, você pode manter esse padrão de vida, mas dar o salto depois é impossível. O exemplo aqui, no caso, é o Japão, que o Japão é o país mais envelhecido do mundo. Ele já está chegando a 28% da população com pessoas acima de 65 anos e mais de idade. E o que aconteceu também? O Japão também, ele saiu destroçado da guerra, né? É o único país do mundo que sofreu não só uma, mas duas bombas atômicas. Nenhum outro país teve um ataque nuclear como o Japão teve. Então saiu completamente destroçado da guerra. É um país pobre, que tem poucos recursos naturais, e aplicando essas três coisas que eu falei, que é emprego, saúde
e educação,
né, o Japão virou uma potência. Entre 45, quando terminou a guerra, e 1985, mais ou menos, até 1995, mais ou menos 40 anos, 50 anos, entre 40 e 50 anos, o Japão, ele se transformou numa potência mundial produtiva, mudou completamente a sua estrutura social, etc., né? E virou um país de renda alta, tá? Com baixíssima mortalidade infantil, com alta esperança de vida, com alta produtividade, empresas, né? Todo mundo conhece Sony, Honda, Toyota, são empresas famosas no mundo inteiro. Então ele conseguiu. Mas depois que ele envelheceu, que foi aí na década de 90, ele parou de crescer. Então o Japão, ele tem 25, 30 anos que ele não cresce significativamente. Ele cresce pouquinho.
Por que depois que envelhece para de crescer?
Por causa disso, seguinte, porque diminui a quantidade de pessoas em idade ativa, acaba o bônus demográfico, entendeu? Porque acaba o primeiro bônus demográfico, e esse peso do envelhecimento, principalmente de pessoas da, a gente chama da quarta idade,
estamos falando em quarta idade,
são pessoas
longevos.
É claro que tem pessoas que, como o Niemeyer, que o museu aqui está fazendo 100 anos hoje, o Niemeyer viveu mais de 100 anos, né, e viveu uma vida
com
produtiva.
Qualidade.
Mas isso não é o geral. Né? Vai chegando, estou falando por causa da minha mãe, estou falando por causa do meu sogro, etc.
Com que idade que está tua mãe?
Não, minha mãe morreu com 89 anos, mas depois que ela passou dos 80, ela já não conseguia fazer, então, cada ano que passava, ela ficava mais com menos mobilidade, vamos dizer assim, com menos autonomia para fazer as coisas. Meu sogro está com 81 anos, está de cama o tempo todo, com gente cuidando o tempo todo, etc. Então, isso essa situação, ela aumenta a carga, né, econômica do país. Você tem de desviar uma quantidade de recursos muito grandes para cuidar desses idosos nessa idade. Então, isso que acontece no Japão. Você tem menos gente entrando no mercado de trabalho, a população, a PIA, né, que é essa população em idade ativa, uhum. ela está diminuindo, uhum. já está diminuindo desde a década de 90 no uhum. Japão, né, uhum. E essa carga do envelhecimento, ela vai aumentando muito. Uhum. Então isso faz com que o país não tenha condições de ter aquele mesmo ritmo que ele uhum. tinha de crescimento anteriormente. Uhum. Então ele parou de crescer. Uhum. Ele cresce muito marginalmente, né, nesse período todo, da década de 90 para cá. Mantém, entendeu? Assim, continua um país uhum. de alta qualidade uhum. de vida, com um grande país, etc. Mas dá aquele salto, né, que é tipo que o próprio Japão deu, que a Coreia deu, acho. Isso é só na época do bônus demográfico. Uhum. Depois que passa esse uhum. primeiro bônus demográfico,
tá.
é impossível. Então, o Brasil, é o seguinte, ele já aproveitou uma uhum. parte do bônus demográfico, uhum. que a gente chama também de janela de oportunidade. Uhum. Né? A janela começa a se abrir e vai jogando luz assim, na sociedade e na economia. E agora, em 2018, uhum. a janela de oportunidade no Brasil começou a se fechar.
Por quê?
Porque a PIA, que é a população em idade ativa, ela passou a crescer menos do que uhum. a população total.
Uhum.
Até ano passado, a PIA crescia mais rápido do que a população total. Deste ano agora, até 2037, a PIA vai continuar crescendo, mas menos do que a população total. Então, isso são os momentos finais do bônus demográfico. Quer dizer, a janela continua aberta, mas ela está se fechando.
Uhum.
Quando chegar em 2037, ela vai se fechar de vez. Por quê? Porque a PIA vai começar a diminuir em termos absolutos.
Em 2037. Em
2037. Uhum. E a população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2047. Agora veja o que vai acontecer. Embora a quantidade de gente em idade de trabalhar vai estar diminuindo a partir de 37, embora a população brasileira vai estar diminuindo a partir de 2047,
uhum.
a população idosa vai continuar crescendo uhum. até 2075.
Uau!
Entendeu? Então, assim, uhum. nós vamos ter um período, né, que a quantidade de pessoas em idade de trabalhar está diminuindo, mas a quantidade de idosos está crescendo muito. E esse período, que vai coincidir com o fim do primeiro bônus demográfico, vai trazer um desafio muito grande para o Brasil. É quase impossível o Brasil dar um salto de desenvolvimento nesse período. Ou ele dá antes, ou ele não dá mais. Então, assim, o período que a gente tem para o Brasil virar o país do futuro, né, para o Brasil dar uma qualidade de vida boa à população, vai até 37 só. Né? Depois disso, o máximo que a gente vai conseguir é manter o que a gente conquistou.
Uhum.
Ou crescer muito pouco. Pode, com mudança tecnológica, etc., a gente pode crescer um pouco. Mas esse salto, né, que a Coreia deu, que o Japão deu, que a China deu, né, até que o Brasil, de uma certa forma, deu, né, isso é impossível se fazer depois do fim do bônus demográfico.
Tá.
Por isso que é muito importante
uhum.
a gente ter consciência que a gente tem um espaço de tempo muito curto
uhum.
para a gente definir o futuro do Brasil.
Uhum.
Porque se a gente não conseguir melhorar, o que a literatura internacional mostra é que a gente vai cair na armadilha da renda média. A gente vai ser eternamente um país de renda média. A gente nunca vai conseguir ser um país de renda alta.
Parece que isso tudo que você está trazendo entra em questões. As discussões da reforma da Previdência, idade de aposentadoria, e eu estou super curiosa com uma coisa. Como é que será que a gente traz esse jovem neném para produção, para atividade, para esse comprometimento em ter um emprego, então, né, que seja qualitativo como você traz? Enfim, o velho precisa do jovem. É isso que você está dizendo?
O que eu falei lá hoje no Congresso, né, que a gente não pode pensar simplesmente no idoso. A gente tem de pensar na solidariedade intergeracional.
Solidariedade intergeracional.
Então, assim, Não adianta você fazer uma política para idoso, igual você, se você deixar os 27 milhões de pessoas desempregadas, se você deixar os 11 milhões de neném e tal. Então você tem que resolver em todas as gerações. E uma geração tem que contribuir com a outra geração. Não tem uma solução isolada só para o idoso. É impossível. Né? E o que é que está acontecendo? Sobre o neném, eu queria dizer uma coisa seguinte. Que a maior parte dos nenéns são mulheres. E são mulheres o quê? Que, principalmente adolescentes ou mulheres jovens que tiveram filho. Né? E muitas dessas mulheres tiveram filho, às vezes teve alguma gravidez indesejada. Né? Porque é muito comum, por exemplo, que hoje o Brasil tem muito mais liberdade comportamental do que tinha 30, 40 anos atrás. Estou falando porque assim, a minha juventude e a juventude dos meus filhos foi completamente diferente. Né? E o que acontece é que é o seguinte, muitas meninas. Hoje elas iniciam a vida sexual mais cedo, mas elas não têm o apoio aí do Estado nas políticas de planejamento familiar, né, que por lei no Brasil o SUS é obrigado a fornecer todos os métodos contraceptivos. A gama de métodos que cada mulher escolhe aquele que é mais próprio para ela. Pode ser um DIU, pode ser uma pílula, pode ser camisinha, qualquer coisa disso. E o sistema de saúde no Brasil, por isso que eu estava falando que saúde é uma coisa importante. Ele não está preparado para atender esses jovens. Então muitas meninas, principalmente de camadas pobres, elas engravidam, geralmente uma gravidez indesejada. E aí, com uma menina pobre, com baixo nível educacional, que mora na periferia, para ela conseguir um emprego, geralmente no centro da cidade, é muito difícil. E ainda mais ela tendo uma criança pequena para cuidar. Então, esse é um dos grandes problemas do Brasil. A gravidez da adolescência está diminuindo. Já foi muito maior. Mas... por isso que está falando, tem que resolver esse problema de saúde para que essas meninas, ao invés de ter uma gravidez indesejada, elas possam continuar na escola, sair bem formadas da escola e conseguir um bom emprego. Então, isso é básico.
Agora eu vou te interromper, porque faltam minutinhos para terminar o terceiro bloco, e eu quero que você fale uma coisa que a gente estava conversando antes de vir para o programa. A história de uma menina de uma gravidez indesejada que tu me contava, do futuro desse homem e de uma frase que ele disse sobre a morte. Que há que se morrer, nós falávamos, a gente vai morrer, o idoso vai morrer, mas tem gente que acha que a gente não vai morrer. Tu pode fechar o nosso programa falando disso? Quem é adolescente que teve um filho indesejado? Pegaram para adoção? Quem esse homem virou? E qual é a frase desse homem?
Veja só, o filho... às vezes muito um adolescente tem um filho, não quer dizer que esse filho vai ser um problema, né? Quer dizer, ele vai dificultar a vida, mas não quer dizer que vai ser um problema. O que eu estava dando exemplo é do caso do Steve Jobs, né, fundador da Apple, criador do iPhone, etc. É um gênio da tecnologia, que ele nasceu a partir de uma gravidez não desejada de uma adolescente, e que ela resolveu colocar o filho para adoção, né? E um acordo que ela fez com a família que adotou o filho é que colocasse esse filho na universidade nos Estados Unidos, né? Que a universidade é cara para fazer isso.
E o filho fugiu da universidade.
O filho foi, a família conseguiu criar o filho, colocou o filho nas das melhores universidades dos Estados Unidos, que é Stanford, e ele ficou só um ano na universidade e saiu para fundar a Apple, que é a maior empresa de capital aberto do mundo, né? E uma das empresas mais inovadoras do mundo. E quando ele já estava com câncer, pouco antes de morrer, ele foi convidado para ser paraninfo das turmas de Stanford, e ele fez um discurso muito bonito. Esse discurso está na internet, e em relação ao envelhecimento, o Ian em relação à morte, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala que a morte é a renovação da vida.
Uau.
Né? E, então a gente não tem que ter medo do, do envelhecimento. Mas o que eu estava mostrando hoje no congresso que o envelhecimento pessoal é diferente do, do envelhecimento populacional. Né? Uma população, ela pode ficar eternamente envelhecida. E para isso que a gente tem de fazer as políticas públicas, para que dá qualidade de vida para essa população idosa, nessa perspectiva da solidariedade intergeracional.
Lindo. José, nós falaríamos aqui sei lá quanto tempo, todas as suas informações, todos os teus estudos. Nossa, foi maravilhoso. Obrigada por ter saído lá do congresso, vindo até aqui, se teu tempo rápido em Curitiba. Aprendemos muito com você. Continue estudando, pesquisando, que o Brasil precisa de você. Muito obrigada.
Obrigado a você.
Então, ficamos hoje aqui com o nosso programa Voz da Vez, onde captação de Jonas, de som, nosso DJ aí, o Rafa, e eu, Regina Celebroni, que produzo e apresento esse programa. Nos encontramos por aqui na próxima terça-feira. Até mais.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.